Vamos então dar início à nossa reunião. Vamos embora. Sou deputado António Rodrigues. Não posso começar. Senhores deputados, temos o quórum, vamos proceder ao início dos nossos trabalhos de hoje, que serão curtos. São precedidos do ponto de informações, para vos dar informação que iniciou funções em substituição da senhora deputada Esther Vargas, o senhor deputado Joaquim Seixas, a quem dou as boas-vindas em nome da nossa comissão. A senhora deputada Esther Vargas renunciou ao mandato, como será do vosso conhecimento. Queria lembrar-vos que amanhã temos uma visita da delegação parlamentar da Guiné-Bissau.
Guiné-Equatorial.
Da Guiné. Peço desculpa.
Não. Isto é a tal hipótese.
Sim, temos aqui um pedido de uma audiência. Eu não sei se os seus deputados. Eu não estou cá. Não sei se os seus deputados. Se haverá muitos senhores deputados disponíveis entre 17 e 24 de julho. Nós não temos uma reunião ordinária nesta altura. Não se pode fazer coincidir esta reunião. Pronto, vamos então tentar fazer coincidir uma visita de uma delegação parlamentar da Guiné-Bissau com a nossa comissão. Não, é da Guiné-Bissau, Sr. Deputado. Vamos tentar que esta reunião tenha lugar antes da reunião ordinária com os coordenadores. Ok? Pronto, muito bem. Recordatória. Amanhã, Srs. Deputados, agora sim, Guiné-Equatorial, amanhã há uma audiência concedida pela Comissão, por mim e pelos coordenadores. Às 15 horas, os diferentes grupos políticos estão organizados por forma a estarem presentes nesta reunião. Sr. Deputado Paulo Pires, Sr. Deputado António Rodrigues, tudo em ordem? Muito bem, está toda a gente ciente desta situação? Alguém estará. Pronto, muito bem. Muito bem, pronto. Magnífico. Vamos passar então à distribuição de iniciativas. Proposta de resolução número 119-12-4, a qual aprova o protocolo de alteração à Convenção Europeia para a Repressão do Terrorismo, adotada em Estrasburgo em 15 de maio de 2003, em matéria de cooperação judiciária. Caberá ao PSD esta iniciativa? O Sr. Deputado vai indicar o relator ou está em condições de fazê-lo? É o Sr. Deputado António Rodrigues. Muito bem. Passamos ao ponto terceiro, apresentação e discussão. Projeto de resolução número 1578-12-4-PCP, que propõe a saída de Portugal do processo de ratificação do Tribunal Unificado de Patentes. O PCP não está representado na nossa reunião, vamos passar ao ponto 4, enquanto os serviços contactam o PCP saber o que é que funciona a fazer. Sr. Deputado, ou Sr. José Manuel, veja lá se o PCP vem ou não vem para o ponto 4. Muito bem. Vamos passar então ao ponto 4, aprovação da redação final, projeto de resolução número 1499-12-4, Partido Socialista, o qual recomenda ao Governo que reforce a cooperação com o Governo, Assembleias Relativas, Municípios do Estado de Goa, na União Indiana. Muito bem. Vamos então proceder à aprovação da redação final. Os Estados têm conhecimento da matéria que vai ser votada. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 5º. Aprovação de parecer. Proposta de resolução número 114-12-4, a qual aprova o acordo relativo à transferência e mutualização das contribuições para o Fundo Único de Resolução, assinado em Bruxelas, em 21 de maio de 2014. Sr. Deputado Glória Araújo não está presente. Sr. Deputado Paulo Pires tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dada a impossibilidade da minha colega deputada Glória Araújo estar presente para a apresentação deste relatório, falo-ei eu. Trata-se de um acordo relativo à transferência e mutualização de contribuições do Fundo Único de Resolução. Este acordo consiste, essencialmente, no compromisso assumido pelos Estados-membros de transferir para o referido fundo contribuições cobradas a nível nacional ao setor financeiro. Este é, também, é um dos instrumentos que faz parte do conjunto de instrumentos criados pela União Europeia no âmbito da, da União Bancária para que seja possível enfrentar as crises de natureza financeira como aquela por, pela qual a Europa agora foi assolada. E os outros mecanismos a par deste, deste Fundo Único de Resolução são um mecanismo único de resolução e um mecanismo único de supervisão, que são os três instrumentos centrais para a União Bancária, a que se acrescenta também o Conselho de União, o Conselho Único de Resolução, que fará, por assim dizer, a verificação da do funcionamento deste mecanismo, deste Fundo Único de Resolução. Este acordo é composto por 16 artigos e que incidem essencialmente sobre os compromissos dos Estados-membros cobrarem e transferirem a sua parte para o Fundo Único de Resolução, que fica sujeito a um período transitório de 8 anos, ao longo dos quais vai sendo feita a progressiva mutualização da parte que, a parte que cada Estado-membro contribui. Este fundo pode ser objeto de contribuições adicionais, em caso de haver necessidade, mas também pode ser objeto de utilização das partes que ainda não foram mutualizadas. E pode, este acordo é para ser ratificado por todos os Estados-membros da Zona Euro, mas também daqueles que, não fazendo parte da Zona Euro, participem no mecanismo único de supervisão e no mecanismo único de resolução. Referir ainda que se houver incumprimento de uma, por parte de uma das partes contratantes do seu compromisso de efetuar as suas transferências a que está obrigado para o fundo, ele poderá ser impedido de beneficiar dele. Este acordo entra em vigor para os Estados-membros 2 meses após a sua ratificação. No caso de haver algum conflito ou incumprimento por parte de uma das partes contratantes, então o assunto será resolvido pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. A avaliação e execução do acordo fica a cargo do Conselho Único de Resolução, particularmente no que respeita à correta utilização do fundo mutualizado, ao seu impacto na estabilidade financeira e do mercado interno também. O Conselho Único de Resolução apresentará um relatório ao Parlamento Europeu e ao Conselho da União Europeia todos os 18 meses para ver a forma como está a ser executado todos os mecanismos e todas as orientações decorrentes da utilização destes fundos. Este acordo, esta resolução reúne todas as condições legais e regimentais para ser aprovada, discutida e aprovada no hemiciclo da Assembleia da República. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Algum dos seus deputados deseja usar a palavra? Sr. Deputado Paulo Pisco, estamos a falar, se me permite, estamos a falar exatamente de que fundos? Quais são os fundos que, cuja transferência e mutualização está aqui em causa? Liga o botão, se faz favor.
O Fundo Único de Resolução é constituído por uma parte que é obtida pelos Estados-membros e transferida para este fundo que fica, cada um dos Estados-membros parte, que faz parte da Zona Euro, contribui com a sua parte, de forma a que estes montantes possam fazer parte de um fundo que progressivamente vai sendo mutualizado para ser utilizado em caso de haver...
São fundos dos Estados-membros.
Exatamente.
Okay. Muito obrigado. Senhores deputados, alguém deseja usar da palavra? Sr. Deputado Alberto Martins, deseja usar da palavra? Faz favor. Bom, Srs. Deputados, vamos proceder à votação, havendo inscrições. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos retomar então agora o ponto... Sr. Deputado, quer usar da palavra? Com a abstenção do Partido Comunista Português. Vamos retomar então o ponto terceiro. A apresentação e discussão do projeto de resolução número 1578-12-4 do Partido Comunista Português, o qual propõe a saída de Portugal do processo de ratificação do Tribunal Unificado de Patentes. Tem a palavra o Sr. Deputado João Oliveira. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer a compreensão para a alteração da ordem de trabalhos, considerando que não tinha tido possibilidade de fazer a discussão no momento em que estava indicada a discussão desta nossa iniciativa, poupando também nos considerandos, porque ainda há pouco tempo tivemos a oportunidade de discutir a proposta de resolução que ratificava a adesão de Portugal ao Tribunal Unificado de Patentes. Este processo tem que ver com um processo relativo à patente unitária que se iniciou com o Acordo de Londres em 2000, que tratava de matérias relacionadas com o regime linguístico e de registro de patentes no espaço da União Europeia, e que desde então veio a desenvolver-se no sentido não só de consubstanciar um sistema de regras para o registro das patentes, mas também um sistema de dirimição de conflitos resultantes do próprio regime de registro de patente unitária. E é nesse contexto que surge a perspectiva de criação de um Tribunal Unificado de Patentes, que no plano político significou o primeiro processo de cooperação reforçada, que foi desencadeado há cerca de 3 anos atrás e que culminou, entretanto, com o acordo de cooperação reforçada com a perspectiva de constituição do Tribunal Unificado de Patentes. Ora, a Assembleia da República foi chamada a pronunciar-se sobre esta matéria por proposta de resolução apresentada pelo Governo e discutida há pouco mais de um mês na Assembleia da República e que teve como sentido final a adesão, a ratificação por parte da Assembleia da República da adesão de Portugal ao regime do Tribunal Unificado de Patentes. Ora, grosso modo, e para sintetizar nos argumentos, o que isto significa, o que significa este regime é que a partir do momento da sua entrada em vigor, qualquer diferendo resultante da violação de regras relativas ao registro de patentes passará a ser dirimido num de 3 tribunais instalados em Londres, Paris ou Munique, de acordo com as regras que estão definidas para o regime da patente unitária. A verdade é que, se é verdade que este processo resulta do processo de cooperação reforçada que foi iniciado precisamente com esta perspectiva, se é verdade também que nesse processo de cooperação reforçada houve países que não participaram, nomeadamente a Espanha, e se é verdade que na Assembleia da República há opiniões diferenciadas, nomeadamente do PCP, que entende que Portugal não devia ter aderido a este processo de cooperação reforçada, não só por uma questão de defesa da língua portuguesa, mas até porque no plano económico, científico e tecnológico ele nos é desfavorável na sua essência e é ainda mais desfavorável pelo facto do nosso principal parceiro comercial, que é a Espanha, não ter a ele aderido. A verdade também é que neste momento estamos confrontados com uma situação que ainda coloca maior perplexidade na adesão de Portugal a este Tribunal Unificado de Patentes, que é o facto do próprio Reino Unido, país onde se iria instalar um dos tribunais que integram este Tribunal Unificado de Patentes, ter adiado a ratificação deste processo no passado dia 9 de junho, a partir da aprovação do projeto de lei com vista à realização do referendo sobre a permanência do Reino Unido na União Europeia. E a verdade é que essa não ratificação compromete a concretização deste Tribunal Unificado de Patentes, com tudo o que isso significa de possibilidade de afirmação por parte de Portugal de uma outra perspectiva em relação não só à dimensão económica que está colocada nesta matéria das patentes, mas sobretudo no plano da valorização da língua portuguesa, que é excluída como uma das línguas oficiais para o registro das patentes e passa a ser também excluída como uma das línguas oficiais para a dirimição de conflitos no quadro do Tribunal Unificado de Patentes, para além das medidas que no domínio científico e tecnológico e também económico devem ser consideradas de valorização da língua portuguesa. E, portanto, aquilo que propomos é, por parte da Assembleia da República, a assunção de uma posição de rejeição da adesão de Portugal ao Tribunal Unificado de Patentes e, por outro lado, recomendar ao Governo que desencadeie os procedimentos necessários à retirada de Portugal deste processo de adesão ao Tribunal Unificado de Patentes e à promoção das medidas que no plano político, jurídico e económico, no plano internacional, se afirma como necessárias à valorização da língua naqueles vários domínios que já referi.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Tem a palavra o Sr. Deputado António Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este projeto de resolução que o PCP agora nos apresenta, desde logo e à partida, me oferece algumas dúvidas do ponto de vista regimental, uma vez que dentro da mesma sessão legislativa, e já não sequer falando da própria legislatura, tenta inviabilizar aquilo que foi uma decisão da própria Assembleia da República ainda há pouco tempo, como foi recordado aqui pelo Sr. Deputado João Oliveira, o que me deixa a mim perplexo, depois do Partido Comunista Português ter visto rejeitada a sua posição anteriormente, vem agora trazer novamente esta mesma situação, com os mesmos pressupostos, com as mesmas justificações e o mesmo tipo de argumentação que tinha sido utilizada anteriormente. O que me parece que, desde logo, está a tentar desvalorizar aquilo que tinha sido o comportamento dos próprios deputados que tinham discutido esta matéria, quer nesta sede, quer nas outras comissões onde eles foram discutidos, mas independentemente desta solução, me parece que é um ensaio juridicamente ineficiente e politicamente duvidoso. Como dizia, tenho dúvidas regimentalmente se isto é possível, depois da Assembleia da República ter decidido por este processo de ratificação, mas ainda mais do ponto de vista jurídico, tenho dúvidas relativamente ao mesmo, pois que o PCP propõe a saída de um processo que está em andamento, que não está sequer finalizado, propõe sairmos do processo de ratificação quando ele já foi decidido por esta mesma Assembleia e foi enviado seguramente já para Belém para que se terminasse este mesmo processo. Ora bem, os argumentos, não vale a pena estarmos a aduzir argumentos, já foram aqui utilizados anteriormente, seria chover no molhado, estamos todos e estaremos todos com certeza com as mesmas posições que tínhamos anteriormente, e portanto, em final de legislatura, a única coisa que posso presumir que o PCP está a fazer isto é à pressa tentar deitar, fazer chover em cima do molhado sem que consiga trazer algo de positivo relativamente a este mesmo processo. Não houve um argumento novo, não há uma justificação nova, e até diria mais, há uma justificação falaciosa quando diz que o Reino Unido suspendeu o processo. Como disse o deputado João Oliveira, e é bom que seja recordado, o Reino Unido apenas suspendeu o processo como suspendeu todos os processos de ratificação de todos os tratados internacionais até à realização do referendo. Não este em particular, nem sequer a fazer deste uma espécie particular do processo de comportamento do Reino Unido relativamente a esta matéria. E por isso, sem argumentos novos, com duvidosas alegações jurídicas relativamente ao processo e sem qualquer tipo de razão política para poder fazer, não há qualquer razão para que demos assentimento à razoabilidade política desta mesma decisão que é incorporada neste projeto de resolução. Seguramente que manteremos a mesma posição que assumimos anteriormente e da qual fomos muito claros. Se o PCP não foi anteriormente ou se acha que os outros não foram, nós não vamos contribuir para alterar essa posição neste momento.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Rodrigues. Tem a palavra ao deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a ao processo de criação do Tribunal Unificado de Patentes, aquilo que nós temos verificado é que isto tem decorrido com alguma dificuldade, tem tido resistências, tem tido alguma morosidade para que possa vir a ser implementado. Têm sido levantados um conjunto de questões que são, inclusivamente, a posição que o Partido Socialista tomou aqui através da nossa colega Gabriela Canavilhas relativamente a este processo, foi uma posição muito crítica, designadamente relativamente a todos os aspectos que têm a ver com a defesa e proteção da língua portuguesa, por um lado, mas por outro lado também relativamente às pequenas e médias empresas que poderão ser envolvidas neste processo de reconhecimento das patentes. É claro que há países que têm uma vantagem bastante grande relativamente a este processo de criação de patentes. Eu recentemente fiquei absolutamente surpreendido quando participei num seminário na Alemanha e a Bosch, por exemplo, disse que criava 18 patentes por dia em todo o mundo. É óbvio que aquilo se trata, muitas delas depois acabam por perder a sua eficácia, mas trata-se de marcar o terreno e é óbvio que isto se trata de uma imbatibilidade bastante, bastante grande relativamente a todos os outros países que não têm a mesma capacidade de produção em termos de inovação e de criatividade. Até porque em Portugal, infelizmente, nos últimos tempos também houve um retrocesso nestes domínios. Mas, de qualquer forma, para dizer que, não obstante a apreciação crítica que nós fazemos relativamente a este aspecto, que foi da criação do Tribunal Unificado de Patentes no que diz respeito ao prejuízo que daí pode decorrer para a língua portuguesa e para a maioria das empresas, pequenas e médias empresas portuguesas, não nos parece propriamente adequado agora, nesta fase da nossa vida parlamentar, estar a apresentar uma resolução desta natureza, de forma que nós não acompanhamos totalmente também o Partido Comunista relativamente a alguns dos argumentos que aqui são apresentados. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Jorge Caetano. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou tentar ser telegráfico, não vejo grande necessidade de nós insistirmos nesta discussão. Esta discussão foi tida há relativamente pouco tempo e remeto, digamos assim, a discussão de todos os argumentos no que diz respeito a este projeto de resolução para essa anterior reunião. A única coisa que foi aqui apresentada de novo foi esta questão da Inglaterra não ter para já retificado, que, no meu modesto ponto de vista, corre a favor das intenções do PCP, portanto não vejo porque é que há de haver alguma modificação da nossa atitude no que diz respeito àquilo que já foi aprovado. Não há aqui nenhum dado que me traga uma qualquer maior menos-valia para Portugal e que nos faça, de algum modo, alterar a posição. Portanto, não iremos acompanhar este projeto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Oliveira para concluir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu ainda receei que o Sr. Deputado António Rodrigues não tivesse ouvido o que eu disse, mas depois percebi que afinal ouviu. Estava a fazer, como se diz na minha terra, estava a fazer ouvidos de mercador. Há obviamente um facto novo, desde o dia 11 de abril até ao dia de hoje, o dia de 11 de abril, que foi o dia em que ocorreu a votação na Assembleia da República da proposta de resolução apresentada pelo Governo, até hoje, há obviamente um facto novo. Há um facto novo relativamente à posição que foi assumida pelo Reino Unido de adiamento da ratificação do acordo. E é um facto que há outras coisas que não se alteraram. Desde o dia 11 de abril até hoje, não houve nenhum outro, além dos 7 países que já tinham ratificado o acordo, que o tivesse feito. Ou seja, dos 25 países que participaram na cooperação reforçada, no dia 11 de abril havia 7 países que tinham ratificado o acordo, hoje continuam a ser os mesmos 7. Portugal poderá ser quando? Muito o oitavo. O que ainda fica longe dos 13 necessários para a entrada em vigor do acordo. Mais, dificilmente o acordo poderá entrar em vigor enquanto não for ratificado pelo Reino Unido, e de resto essa é uma das condições para a sua entrada em vigor, e portanto, mesmo que se atinja uma daquelas dupla condição para a entrada em vigor do tratado, dificilmente ele poderá entrar em vigor. A questão é esta. A questão é que, num processo de cooperação reforçada, em que sobretudo os pequenos países foram pressionados pela Comissão Europeia para participarem neles, e sobretudo quando nós estamos já hoje em desvantagem competitiva relativamente aos nossos vizinhos espanhóis, não no plano da jurisdição, mas no plano do regime substancial relativamente ao registro de patentes, porque o regime da patente unitária já hoje está em vigor, independentemente do quadro jurisdicional em que os conflitos são dirimidos. Mas considerando já hoje este quadro, Portugal deveria encontrar, aproveitar esta oportunidade para fazer valer os seus interesses e, sobretudo, para fazer valer o seu interesse na valorização da língua portuguesa, no plano, não só no plano económico, mas em todos os outros planos que referi. Daí que este projeto de resolução tenha precisamente esse objetivo, o objetivo de, aproveitando esse facto de novo, que é o facto que surgiu no dia 9 de junho, com a aprovação da posição da Câmara dos Comuns relativamente à permanência do Reino Unido na União Europeia, aproveitar esse facto novo, que é verdadeiramente o único facto novo, desde 11 de abril até hoje, o facto novo é esse de 9 de junho, é aproveitar essa circunstância para emendar a mão e para não acompanharmos um processo em que não temos interesse em acompanhar, mas sobretudo um processo que corre o risco de ter que ser todo ele refeito da base, e podendo nós aproveitar a posição que os nossos vizinhos espanhóis assumiram desde o início, teríamos certamente a ganhar com a desvinculação deste processo de cooperação reforçada e de concretização do Tribunal Unificado de Patentes.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se me permite uma curta observação de mérito, eu acho que a justificação invocada da posição do Reino Unido é insuficiente, mas a razão de fundo que justifica a iniciativa do PCP é séria e merecia ser seriamente ponderada. Eu próprio ainda vou refletir sobre o meu voto daqui até à reunião plenária. Srs. Deputados, vamos passar ao ponto 6º, aprovação das atas. Vamos socorrer-nos, como é hábito, do nosso voluntarioso deputado Paulo Pisco, que não sei se teve a ocasião de passar em revista às ditas.
Posso?
Faz favor, Sr.
Presidente. E na ata 187 há aqui um conjunto de questões que precisa de ser alterada. quer nas intervenções que foram preferidas, quer também relativamente aqui a um dos aspectos que é referido, que diz respeito a que apenas são transcritas as intervenções dos deputados-membros desta comissão, e a intervenção do deputado Marcos Pestrelo aparece em nota de rodapé, quando não deve, obviamente, porque ele é membro desta comissão, mesmo sendo membro suplente. Além disso, há aqui um conjunto de outros aspectos que têm a ver com as próprias intervenções, que eventualmente eu falaria com o Dr. Raul.
Eu acho que esta é a altura de nós exprimirmos o nosso agradecimento coletivo ao trabalho que o deputado Paulo Pisco abraçou ao longo de toda esta sessão legislativa, de controlar por nós a fidelidade das atas às reuniões que elas pretendem relatar. Sr. Deputado, os serviços façam o favor de tomarem devida conta às observações de Paulo Pisco e de fazer as correções que ele entretanto sugerir. Não tenho mais nenhum ponto, não sei se algum deputado deseja sugerir alguma questão. Não sendo o caso, muito obrigado a todos e até para a semana. Relembro, Srs. Deputados, a reunião ordinária. Geralmente o procedimento costuma ser um ou outro. Às vezes votamos antes das alterações. Geralmente quem suscita uma questão relativamente às atas é quem sente que... se calhar, tendo em conta a natureza da reunião, vamos adiar a votação dessa ata em particular, alterando a nossa sábia prática de aprovar antecipadamente as atas, que depois vão ser beneficiadas com as propostas dos seus deputados que desejam contribuir para a sua fidelidade à verdade das nossas reuniões. 21 de julho, nossa próxima reunião. Não se esqueçam, se faz favor, seus deputados, da reunião amanhã com a Guiné Equatorial. Muito obrigado e até para a semana.